Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito a vereadora Johnny para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a ele: Ó Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em ti. Amém.
Obrigado, vereadora. Registro a presença da Cirlei Rocha, moradora das Três Vendas, e do jornal Novo Tempo. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
As correspondências. Um convite da direção da Escola Fundamental São José para a Semana Literária de 2018. Aconteceu o sarau de 70 anos na escola no dia 17 do 4, às 19h30. E no dia 20 do 4, amanhã, vai ter a noite de autógrafos do livro Histórias da São José. Temos também um convite do primeiro encontro de vendas diretas, que vai se realizar-se-á nos dias 6 e 7 de junho, das 9 às 17 horas, na Cubiaque Agrícola, BR-116, quilômetro 335, no Douradilho. E a ordem do dia da sessão ordinária, dia 19 de abril de 2018. As proposições. Proposições número 40 de 2018, do vereador Lucas Campos, a indicação de um projeto de lei autoriza a doação de aterros aos munícipes de baixa renda para edificação de moradia, nivelamento de terreno ou de aterro. Proposição número 41 de 2018, vereador Valmir Laux e Lucas Campos. Pedido de providências para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de incluir na lei orçamentária do próximo ano a reforma e instalação do piso adequado para a prática esportiva nas quadras das escolas municipais. Proposição número 42 de 2018, vereador Valmir Laux. Pedido de providências que o município passe a fazer o licenciamento ambiental. Proposição número 43 do vereador Valmir Laux foi retirada. Proposição número 44, vereador Valmir Laux. Pedido de providências que o executivo inclua nos próximos orçamentos a construção de mais uma ponte de concreto no passo do Arroio Ribeiro Douradilho, com vão livre de 12 metros. Proposição número 45 do vereador Valmir Laux foi retirada. Proposição número 46, vereadora Dione Cortinaz, pedido de informação. Solicito que seja oficiada a Secretaria de Educação para que informe as providências tomadas referente à cobrança de passagem escolar dos alunos da Escola Fernando Hoff. Proposição número 47, 2018, vereadora Dione, pedido de providências para que o município regularize o transporte individual de passageiros solicitados através de aplicativos ou de outras plataformas de comunicação em rede, conforme a Lei Federal nº 13.640, de 26 de março de 2018. Anexo à referida lei. Proposição número 48, vereador Cirineu e Atos, solicitando que informe a casa. Qual é a proposição ao DENIT, solicitando que informe esta casa qual o óbice de contratar a empresa que ficou em segundo lugar da licitação na duplicação da BR-116, lotes 1 e 2, diante da provável impossibilidade da empresa vencedora do certame em cumprir os contratos, considerando previsto no artigo 78 e 24, inciso 11 da Lei nº 8666, de 93. Proposição número 49, 2018, vereador Cirineu e o vereador Atos, ao senhor Walter Casimiro Silveira, ministro do Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil, um pedido de informação solicitando que informe esta casa de quando será retomadas as obras da duplicação da BR-116, lotes 1 e 2, incluindo a conclusão do viaduto localizado no entrocamento entre a BR-116 e a RS-709, Barra do Ribeiro. Quero constar, presidente.
Obrigado, secretário. Pedi para o vereador José Luiz para tomar o assento da presidência.
Isso mesmo.
Tá. Boa noite, presidente, colegas vereadores, nosso assessor jurídico Eduardo Ibner, Sirley, Jornal Novo Tempo. Então, eu vou utilizar o pequeno expediente para falar sobre algumas proposições na qual eu assinei, estou fazendo parte. Primeiramente, é um indicativo de projeto de lei, a proposição de número 40 de 2018. Autoriza a doação de aterros aos munícipes de baixa renda para edificação de moradia, nivelamento ou aterro de terrenos. Então, essa proposição vem a partir de vários pedidos da comunidade e também visa regulamentar para que o executivo possa ajudar essas pessoas de baixa renda, onde agora eu vou ler alguns artigos importantes deste indicativo. Artigo 1º, fica o município autorizado a doar aterros de descarte ou não aos municípios de baixa renda, para fins de nivelamento de terreno ou aterro na edificação de moradia em imóvel de sua propriedade. Oriundo das limpezas de valas, nivelamento de ruas e terraplanagem, da saibreira municipal e das obras de canalização realizadas pela Secretaria Municipal de Obras. Parágrafo 2º, outro item importante. O município será responsável pelo carregamento dos aterros. No artigo 2º, o benefício previsto do artigo será deferido aos municípios que comprovarem renda familiar não superior a 4 salários mínimos, possuir um único imóvel destinado à edificação de sua moradia. E artigo 3º, também poderão ser beneficiários da doação que se trata esta lei, os munícipes regularmente inscritos no Cadastro Único da Secretaria de Assistência Social, bem como os participantes do programa Minha Casa Minha Vida. E o artigo 6º, que para fins dessa lei, é considerados aterros de descarte ou não, todo e qualquer material retirado de vias públicas, oriundo das limpezas de valas, nivelamentos de ruas, terraplanagem, da saibreira municipal e das obras de canalizações realizadas pela Secretaria Municipal de Obras, e que não sejam reaproveitados na recomposição da malha viária do município. Então, o presente projeto indicativo que estou encaminhando ao executivo, e tenho a certeza com o apoio dos demais colegas, visa regularizar a doação de terra para aterro em nosso município, objetivando também beneficiar os munícipes de baixa renda. Sendo assim, este indicativo, ele fixa alguns requisitos para os beneficiários com a doação de terra, beneficiando-os de renda familiar não superior a 4 salários mínimos, possuidores de um único imóvel para moradia, e bem como os inscritos no Cadastro Único da Secretaria de Assistência Social e no programa Minha Casa Minha Vida. Então, certamente, a todos aqueles que atendem a estes requisitos aqui de Barra do Ribeiro, são pessoas de baixa renda e, com certeza, são merecedores de maior atenção por parte do poder público. Também a proposição número 41, na qual eu assinei fui convidado a assinar com o vereador Valmir, me convidou a assinar com ele, que é que o Executivo Municipal estude a possibilidade de incluir na lei orçamentária do próximo ano a reforma e instalação de piso adequado para a prática esportiva nas quadras das escolas municipais. Então, fico agradecido pelo convite de poder assinar essa proposição contigo, vereador. Com certeza, é um pedido da comunidade, nesta volta que demos nas escolas municipais, aí, divulgando o projeto da Câmara Mirim, eu e o nosso assessor jurídico, né, acompanhamos e vimos a necessidade que tem. E o esporte, em um ambiente adequado e propício, também é mais saúde e mais lazer e vai contribuir muito para o crescimento de nossas crianças e nossos jovens. A princípio era isso. Obrigado, secretário. Registrar a presença também do nosso suplente vereador, Dércio. Com a palavra, vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo, minha amiga Cirlei, meu amigo Dércio, presentes na sessão de hoje, e a todos que estão nos assistindo pela nossa transmissão ao vivo da sessão da Câmara, cada um que está em sua casa vendo a nossa transmissão. Eu quero falar sobre uma proposição que eu enviei, aliás, foi um pedido de informação até meio aos trancos e barrancos, porque acredito que todos os vereadores foram consultados em seus Facebook, em suas caixinhas inbox, no Facebook e também até pelo telefone, de que a diretora da escola, Fernando Hoff, havia então proibido as crianças de utilizar o transporte de ônibus gratuitamente, sendo este um direito de cada escola, de cada aluno, né? E liguei para a diretora, recebi várias denúncias, não foi uma só, conversei com o meu presidente, ele ficou de de perguntar, e só sei que no outro dia de manhã, as crianças que foram à escola tiveram que pagar, então, o transporte escolar, não é verdade? No outro dia, então, passando-se mais um dia, aí que entrou a secretária de Educação e houve um mal-entendido. Eu não entendo qual o motivo, colegas vereadores, que levou a esta diretora, Carla Conter, a dizer que da escola para Mate Doce, as crianças pagariam passagem porque teriam condições de pagar. Não é assim que funciona a coisa. As coisas não funcionam assim. Uma que é direito de cada criança estudante, é direito não pagar a referida transporte escolar, até porque vem verba federal e também a verba estadual para o ensino fundamental. Então, eu faço aqui o pedido de informações, porque eu gosto de que as coisas fiquem claras, né? Não o disque-disque em Facebook, até porque não pude mais fazer programa, meu programa, aliás, meu coffee break com o Johnny, mas estou na peleia e vou conseguir voltar. Então, eu solicitei que seja oficiada a secretária de Educação para que informe as providências tomadas referente à cobrança de passagem escolar dos alunos da escola Fernando Hoff. Ah, mas já foi regulamentado, não me interessa. Foi cobrado. Um dia, mas foi. Vá não gritar e fazer um auê hoje nas redes sociais. Estavam até hoje cobrando as passagens dos alunos. Não é verdade? É verdade. Então, eu quero oficialmente, e já era até para o presidente no mesmo dia, chamar a diretora ou até a secretária até esta casa para nos explicar, porque estavam agindo fora da lei. Outro pedido que eu tenho é o pedido de providências para que o município regularize, então, o transporte individual de passageiros, que é solicitado através de aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede, conforme estabelece, então, a nossa Lei Federal nº 13.640, de 26 de março de 2018, Então entrou uma lei para regulamentar os Uber. Não é só Uber que tem. Tem mais aplicativos. Uber é um aplicativo, né? Tem mais, eu não lembro bem os nomes, mas Uber que ficou na cabeça da gente, mas existe mais. Cabify, né? E tem mais, PP, não sei o quê. Tem vários outros aplicativos. Então, é uma maneira de haver uma concorrência leal entre todos. Porque eu acho que se nosso... Eu acho não, eu tenho certeza que se nossos taxistas estão aí pagando seus impostos, né, estão prestando um serviço à comunidade, nada mais justo que ter os Uber na nossa cidade, Uber ou esses serviços de aplicativo, mas que esteja regulamentado. Se já existe uma lei federal, conforme eu cito aqui, e envio em anexo, envio a lei, eu acho que é bem importante que o nosso município faça uma regulamentação para que as coisas fiquem corretas e que todo mundo saia satisfeito, tanto os que estão usando os aplicativos, quanto os que não têm aplicativos, que são os taxistas, né? Podem todos fazer numa linha só. Então, este é o meu pedido para que cumpra-se, então, faça cumprir a Lei Federal 13.640, de 26 de março de 2018. Em anexo, eu envio, então, para o jurídico da prefeitura, que está sempre viajando, Thales, aviãozinho Brasília, Miami, e a gente fica esperando coisas de Thales e Thales, doutor Thales não responde. Então, para ele, já adiantando o serviço dele, que, de repente, ele é muito assoberbado, né? Tem muitas coisas para realizar em Brasília, em Miami, e eu não sei por que Brasília, Miami, Barra do Ribeiro, o que tem a ver com Miami, mas... Eu fico impressionada com isso e volto no grande expediente para falar sobre esse assunto. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Atos.
Senhor presidente, secretário Eduardo, senhores vereadores, vereadora Dione, jornal Um Novo Tempo, suplente Dércio, a nossa representante das trezendas, Cirlei Rocha, que está conosco hoje. Eu gostaria de, inicialmente, entrar nessa proposição 040-2018, é um projeto de indicação do vereador Lucas. Autoriza aterro aos munícipes, aqueles que não têm poder aquisitivo, para receberem, né, doação de terras, que realmente eu achei interessante, o vereador presidente, porque isso aí cabe bem, as pessoas estão pedindo, às vezes, para os vereadores, esse tipo de ajuda. Eu acho que isso aqui, sendo legalizado, eu tenho certeza que o prefeito municipal vai retornar isso aí como um projeto para que nós possamos aprovar nessa casa, porque isso aí é bem-vindo e é benéfico à nossa população carente que precisa de aterro às vezes. As proposições 048-049 do vereador Cirineu, as duas, e ele me convidou para mim subscrevê-las. Eu aceitei porque realmente eu acho que é bem-vindo, né? Eu agradeço também a bondade do vereador me convidar para subscrever essas duas. Eu vou deixar para que o vereador proponente o faça, mas já é sabedor a respeito da BR-116, então isso aí já tem conhecimento geral. Mas vou deixar para que o nosso representante do PMD o faça a defesa nesse sentido. A proposição 046-2018, vereadora Dione, a respeito de providência tomada referente à cobrança de passagem escolar. Eu acho que isso aqui já é ponto pacífico, mas é bem-vindo. Eu acho que a vereadora, quando o fez, cobraram uma vez, né, vereadora? Vereadora, cobraram uma vez. Mas pararam. Então tá. Mas vamos aprovar, então, também, né? Lei. Vamos aprovar para que realmente não aconteça. Eu estava olhando aqui, ó, eu acho que essa pauta hoje, a nossa pauta dessa sessão de ordinária de hoje, ou é colorado ou é gremista, que eu fizeram. Fizeram tão pouco, né, que parece até que coincide com secadores ou torcedores. Eu voltarei no grande expediente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Valmir.
Boa noite. Boa noite, presidente, secretário, colegas vereadores, suplente Dércio, a nossa maior jogadora de bocha da Barra do Ribeiro e região, Sirlei Rocha, nosso amigo Leão. Venho à tribuna dessa última sessão dessa minha posse aí por 20 dias. Trago novamente anseios da comunidade. A primeira delas, onde, na verdade, nós construímos juntos, né, vereador Lucas? Eu trouxe a ideia e o desenvolvimento aconteceu aqui nessa casa. No tocante à substituição dos pisos das quadras municipais. A quadra da OFF, a quadra da RAI, ambas cobertas, e a quadra da escola João Evangelista Pinós, que ainda não tem cobertura. Falando que, na grande verdade, o Douradilho foi agraciado com uma construção de uma quadra, uma estrutura muito boa, e um piso de péssima qualidade. Péssima mesmo. Vários alunos já se machucaram. Já era assim. Se sonhava com coisa muito melhor. Estão acontecendo certos jogos ali agora. E aquela quadra virou uma máquina de fazer tatuagem. Todo o jogo tem cara que sai machucado. Aluno também sai machucado. Tênis é 3 partidas, bolas também 3 partidas. Então, pesquisando na internet e aceitando as sugestões de pessoas de lá, a gente encontrou um material que pode fazer perfeitamente a substituição para todo o município. Aí que cabe a nossa ideia de levar ao executivo para ver se ele consegue encaixar, se ele tem verba suficiente para o ano que vem ou para o outro ano, de colocar essas flex quadra. É um material fabricado em Santa Catarina. Não sei se tem alguma coisa similar no mercado para poder fazer licitação, mas isso vem sendo colocado em todo o estado. É um material de primeiro mundo. Não é prático de colocar. Em 2 dias eles colocam todo o material na quadra com garantia de 10 anos. Garantia de 10 anos. Então quer dizer que o troço é bom mesmo. Então, passando isso ao executivo, oxalá que consiga ter verba para fazer isso, seria já de muito bom grado. Na escola Pinós, se caísse do céu uma cobertura lá também, era muito bom. Os alunos merecem. A gente já vê diferença nisso aí. Digamos que, só registrando que o prédio mesmo da escola, que foi construído lá na escola, no espaço doado para a escola João Gotofredo Rhein, teve 2 doadores para aquele prédio, para aquele espaço físico, o seu Alexandre Pavilac e o seu Milton Nascimento, todos 2 falecidos, 2 ilustres moradores do Douradilho, muito bem renomados e reconhecidos, que tudo são moradores que atuaram antes da chegada do, já antes da chegada do Ulisses Vitorino Angarata. Então eles têm história para nós, do que trabalhamos pela construção da escola João Gotofredo Rhein, antiga São Jorge, onde a professora Dione foi, lecionou, me recordo. O tempo vai se esvaindo, Então digo, não vai ter tempo para tudo, mas vou atendendo essa outra. Essa aqui, do licenciamento ambiental municipal, essa eu vinha batendo em todos os anos na minha gestão como vereador. E ela vai entrar direto no teu projeto de lei. Porque nós, município, fazendo licenciamento ambiental, nós podemos fazer licenciar saibreira de até 5 hectares. Tu colocaste saibreira municipal. O município não tem saibreira. O município da Barra do Ribeiro não tem saibreira. Ela é particular. Ela é registrada em nome do proprietário da área lá. Então, a prefeitura contrata trimestralmente, com pagamento trimestral, e é pago isso aí por hora. Volto no grande expediente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Cirineu.
Senhor presidente, senhores colegas vereadores, secretário, Jornal Novo Tempo, senhora Cirlei, senhor Délcio, suplente de vereador, venho nesta tribuna aqui para falar com relação a duas proposições que, na verdade, eu não as tenho como exclusividade minha. Convidei os colegas para que assinassem junto e realmente é uma proposição desta casa, são proposições desta casa diante da dimensão que esse assunto tomou. A questão da duplicação da BR-116, a sua paralisação, que tem trazido grandes transtornos, principalmente ceifando vidas nesse período em que as obras estão paradas. É de conhecimento de todos que o movimento, o fluxo de caminhões e veículos aumenta a cada ano. Nós temos aí um corredor de produção que acaba desaguando no Porto de Rio Grande. E essa obra é de suma importância. Por isso, a proposição de número 48, ela visa buscar saber, junto ao superintendente regional do DENIT, aqui no Rio Grande do Sul, por que não foi chamado segundo colocado na licitação. A nossa lei de licitações, ela permite que, não sendo cumpridas as cláusulas por aquele que vence a licitação, há que se fazer um procedimento para cancelar ou rescindir este contrato. E aí, através de dispensa de licitação, se chama os remanescentes, ou seja, o segundo, o terceiro colocado, desde que seja o mesmo valor, porém, corrigido com correção monetária, o valor inicialmente atribuído para a obra. E essa é uma indagação, porque surgiram comentários de que a construtora que estava responsável pelos lotes 1 e 2, que pertence à Barra do Ribeiro, estaria com dificuldades de apresentar alguma documentação, e isso a impediria de dar seguimento a essa obra. Então, nesse caso, está descumprindo um contrato, está descumprindo uma cláusula contratual, por que então não chamar o segundo colocado? A proposição de número 49, ela visa oficiar ao senhor ministro de Estado dos Transportes, cobrando uma posição com relação ao reinício desses trechos e à conclusão também do nosso viaduto. E aproveito a oportunidade aqui para lembrar os colegas e lembrar quem está, as pessoas que estão nos assistindo, que amanhã, a partir das 11 horas, no Trevo do Passo Grande, haverá uma manifestação pacífica, justamente para sensibilizar as autoridades federais da necessidade da retomada dessas obras. Nós temos aí um desperdício de dinheiro público, porque esses trechos que foram iniciados e inacabados já começam a sofrer a deterioração, já começam a causar prejuízo. Porque a retomada de uma obra desse porte, quando passa muito tempo, ela acaba gerando um custo muito mais elevado do que dar a continuidade no momento oportuno. Sabemos que há um contingenciamento do orçamento da União. Só que, nesse caso, há que se levar em conta que são vidas que estão sendo perdidas a cada dia nessa rodovia. O nosso trevo de acesso ali tem levado muitas famílias ao luto. Nós temos que, justamente, como Câmara Municipal e como comunidade Barra do Ribeiro, buscar uma forma de pressionar. Mas pressionar de forma pacífica. Ninguém aqui quer trancar o movimento da BR. Não é esse o nosso papel. Nosso papel é sensibilizar as pessoas da importância da continuidade dessa obra. Amanhã irá se realizar em Camaquã um painel da RBS justamente tratando sobre este assunto. E cada município que necessita da BR, até Camaquã, estarão engajados amanhã em manifestações pacíficas para mostrar para a mídia e mostrar para o governo federal da necessidade da retomada desse trecho. Se vocês passarem ali, vocês vão ver que tem uma quantidade enorme de cruzes brancas. Isso é para lembrar de todas aquelas pessoas que já perderam as suas vidas nessa nossa rodovia. E para lembrar que muitas outras ainda perderão as suas vidas. Aquelas cruzes é uma forma de sinalizar. Tem gente morrendo. E gente morrendo de forma inocente. Claro que tem muita imprudência dos motoristas que transitam por aí. Mas a rodovia também ajuda a levar os nossos amigos, parentes. E é por isso, então, que eu conclamo a todos, para que possamos, então, aprovar essas proposições e participarmos amanhã, de uma forma pacífica, ordeira, mas buscando uma solução. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Passamos para o grande expediente. Com a palavra, vereador Cirineu.
Senhor presidente, senhores vereadores, assistência aqui desta casa, as pessoas que estão em casa hoje também nos assistindo, eu volto aqui para lembrá-los. Hoje é dia do índio. E por que 19 de abril? E eu fui pesquisar. Em 1943, o presidente Getúlio Vargas decretou que 19 de abril será o dia do índio. E aí, mas por que 19 de abril? Em 1940, no México, houve um encontro para tratar a questão indígena. E os índios se negaram. Isso não adianta aí. Eles não dão atenção para a gente. E não queriam ir. Até que, então, no dia 19 de abril, os índios voltaram atrás e participaram dessa convenção que tratou sobre os problemas indígenas, lá em 1940. E o presidente Getúlio Vargas, então, decretou, em 1943, o Dia do Índio. E acrescento também aqui que eu me sinto muito à vontade e vou lembrar um fato, que Barra do Ribeiro aderiu ao Programa de Saúde Indígena na minha gestão como prefeito. Foi uma escolha dos índios em ter a Barra do Ribeiro como sede do tratamento de saúde com os médicos e com dentistas. O governo federal, através da FUNASA, firmou um convênio com Barra do Ribeiro e nos repassava mensalmente uma verba, e o município se encarregou de criar uma equipe, enfermeiro, dentista, médico, e passamos a atender de Guaíba até a reserva da Pacheca, em Camaquã. Então, isso é uma coisa que me enche de orgulho, saber que uma pequena parcela Barra do Ribeiro conseguiu fazer. Os outros municípios não queriam assumir essa obrigação, esse trabalho, e eu dedico aqui uma homenagem à minha ex-secretária, que foi secretária da Saúde do município, Terezinha Wasilewski, que disse assim: Cirineu, nós já estamos atendendo os índios aqui no nosso hospital velho. E eles gostam desse atendimento e pediram que eles foram pedir para a FUNASA que eles gostariam que Barra do Ribeiro assumisse o polo indígena. Então, apenas para registrar a data e, ao mesmo tempo, retomar aquele assunto que eu falei antes. Os índios também são vítimas dessa nossa BR. Há bem pouco tempo, nós assistimos o que aconteceu aí. Então, a minha homenagem a esse povo que nós temos que respeitar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Claudir.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo, dona Cirlei, suplente Délcio. Então, vamos falar um pouquinho da profissão número 040 do colega Lucas, de grande importância, que a gente é muito cobrado a respeito desses aterros aí, e como retirada desses entulhos. Ontem mesmo, teve uma moradora aqui da 14 de julho, que me pediu se tinha como eu fazer como pedir para a Secretaria de Obras retirar um entulho que ela tinha ganhado, um pedaço no terreno de uma cunhada dela, e era muita coisa para retirar o entulho. Então, acho que já existe, né, essa lei para retirada do projeto, desse projeto para retirada desses lixos, mas não tem. Tem uma taxinha de R$50, né, que é pago, mas ela acha que com R$50 ela não tira tudo o que tem lá, que dá umas duas ou três caçambas, que é resto de... Tem lixos até inadequados que não tem onde botar. Se pagar uma carroça, não tem onde largar. Vai botar num terreno aí, baldio, que já está dando polêmica, até a semana passada deu uma polêmica a respeito disso. Então, muito, muito boa essa proposição do colega Lucas, como as outras dos outros colegas também. São de grande importância, então terão meu apoio a todas essas proposições. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereadora Johnny.
Senhores vereadores presentes, recebemos nessa casa, em primeiro momento, não formal, para solucionarmos o problema de alguns moradores de uma rua, de um loteamento, que não foi formalizado, entregou ao presidente para estudo. Logo em seguida, foi formalizado, porque foi protocolado, o pedido, o protocolo número 09 de 2018, em 2 de 4 de 2018, nesta casa, para darmos, então, o nome de uma rua nas Três Vendas, de João Cristófoli Neto, há uma rua da cidade em que se encontra lá. É o que tem aqui. Inclusive, trata-se de projeto de lei encaminhado pelo vereador Lucas Campos. Esse aqui foi para o IGAN, não foi? O Lucas Campos queria dar o nome, então, da rua de João Cristófoli, isso? Está assinado e tudo aqui. Depois vemos isso aqui. E também temos aqui outro pedido, dá o nome do projeto de lei, Lucas Campos, dando o nome da rua de João Cristófoli. Vamos botar para votação, então. Tem até a justificativa. Tá. Temos também aqui, vereadores, temos o presidente nosso da casa, só que eu não sabia, solicitando que a rua fosse João Cristófoli, assinado pelo Lucas Campos. Protocolado em 2 de 4 de 18, só que não veio para cá. Que isso, gente? Mas estão brincando comigo.
A parte, vereadora. A questão que está aí é uma minuta de projeto de lei que foi encaminhada...
Deu tempo.
Ah, sim.
Mais um minuto.
Para os pareceres, tanto do IGAN, tanto do nosso jurídico, quanto do jurídico do nosso executivo. O presente projeto foi encaminhado para esses pareceres e, com certeza, dependendo, independente do parecer que viesse, todos seriam comunicados, todos seriam... E vai a votação.
Mas não é assim que funciona o nosso regimento interno. Não é primeiro um parecer... protocolar na Câmara em 2 de 4, dando nome à rua, com croqui, com tudo, ok, justificativa, e para pedir o parecer jurídico. Tá, ok. Aí temos
e
a declaração...
logo a mais está embaixo aí também os pedidos, tanto da Cirlei quanto dos demais, mais
logo,
embaixo. Aí.
Logo em seguida, eu vou pedir para alguém me dar o espaço. Logo em seguida, nós temos uma declaração da CE, que lá já tem instalação de luz. Logo em seguida, nós temos também... Vamos indo. Aí nós estamos... Eu não vou me ater em detalhes. Em detalhes, depois eu quero cópia de tudo isso aqui. Porque aqui tem... Aí vem a Sirlei entrando, pedindo a mesma coisa. Eu não entendo isso. No nosso regimento interno, não diz isso, presidente. Que primeiro passa. Tá, o do IGAN que eu não encontro aqui. Se houve um pedido em 2 de 4, até hoje o IGAN não respondeu a esta casa, se o IGAN não respondeu a esta casa, vamos terminar o contrato com o IGAN. Não concorda, Vete? Vereador Vete. Vereador Claudir. Não vamos resolver o problema do pessoal? Botar um nome na rua? Todo mundo quer resolver. Agora, em que momento nós vamos resolver? O que me informaram, colegas vereadores? Vejam bem o que eu vou dizer. O que me informaram é que estão esperando um jurídico da prefeitura, o Thales, que está viajando para Brasília, que está viajando para não sei aonde, e que ele tem que dar um parecer. Quem tem que dar o parecer para nós, colegas vereadores? É o IGAN e o nosso jurídico da casa, que é muito mais competente que o Thales, que o advogado Thales. Não concordam comigo? Ninguém concorda? Ah, não. Então, vamos encerrar o contrato com o IGAN. E eu quero mais tempo, presidente.
Mais 2 minutos, vereador.
Porque o senhor me interrompeu. Então, assim, ó, qual é o problema de nós... O IGAN diz o seguinte, pode dar o nome da rua, sim. Não é? Friamente, advogado Eduardo, o IGAN não respondeu, só que não está aqui. Eu quero. Eu tenho direito de saber. Parecer jurídico é do IGAN. Não é. Eu não quero parecer jurídico da prefeitura. Depois, se o projeto for para a prefeitura e lá o prefeito entender por maneiras legais que não se encontra adequado, é outro problema. Agora, se o vereador Lucas já entrou em 2 de 4 com um projeto de lei, colocando o nome da rua, que ele entra em votação na próxima sessão. Porque se não entrar, eu vou entrar e quero que alguém assine comigo. Eu preciso de 3 assinaturas. Então, se o vereador Lucas foi um que colocou aqui o projeto pedindo, ele assina comigo. Ele tem vontade. O vereador Claudir, também sei que ele tem vontade. O vereador Vete também. Sei que tem vontade de arrumar a situação das pessoas. Temos que arrumar a situação e não ficarmos esperando advogado Thales vir de Brasília. Está buscando verba para nós? O Brito nem lá não foi e trouxe verba para o Gatinão e para Pavão. Então, próxima sessão, colegas, e eu quero cópia, solicito cópia de todo esse processo aqui, esse protocolo geral, eu quero cópia desse protocolo aqui, juntamente com o parecer do IGAN, que não está aqui dentro. Eu vou dar uma olhada ali depois, porque isso aqui é público para qualquer um ver. Vamos arrumar a situação dos moradores. Ah, são 3 moradores, não importa. Não importa. Não importa se são 2, 1, 2 ou 3. São moradores e querem legalizar a situação, pagar os seus impostos, dar lucro para a prefeitura e também poder botar correspondência de correio e poder instalar água.
Tempo, vereadora.
Que não conseguiram. Como líder, não tenho?
Grande expediente, não.
O senhor me tirou meu foco, presidente.
Não, não.
Mas eu volto então, depois eu vou dar uma lida aqui nisso aqui, porque eu não tinha lido isso aqui antes. Agora eu vou dar uma lida nisso aqui, presidente. Eu acho louvável a sua ideia, mas já lhe dizendo... que eu acho, na minha opinião, como vereadora, e eu tenho certeza que os outros vereadores também, queriam saber disso aqui. Isso aqui não é coisa para esconder de nós. Isso aqui é coisa que tem que ser colocada aqui para nós discutirmos. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Valmir.
Até tontei. São contra ou são a favor o nome do João Cristófilo e a rua? Não vejo problema por estar tramitando. É, também não. Eu sou leigo na pauta, mas isso é normal. Considero normal tratativas a respeito. Outra proposição que eu trago e é repetida desde a construção das galerias. Galerias essas, vou citar o nome do prefeito, prefeito Cirineu. Foi na sua época que foi feito as pontes de madeira. Não tinha nenhum engenheiro lá. Elas duraram 10 anos, as pontes de madeiras, e deram conta do recado. Foi feito pontes de madeira com cabeça de pedra, né, João Francisco? Ponte tem que ter cabeceira. São 4 pontes, foram feitas gradativamente, uma de cada vez, foram se experimentando com os tropeços. Se chegou a 4 pontes de vão de 12 metros de vão livre. 4 pontes de madeira de 12 metros de vão livre. Meu sogro foi um dos mentores daquilo ali. Tinha uma equipe boa do interior. Pois então, se começou a fazer manutenção nas coxas daquelas pontes, usar madeira de péssima qualidade, foram encolhendo as cabeceiras, foram só botando terra, a cada enchente, que crescida d'água, aquela terra que estava seca, a correnteza carregava. Mas eram 4 pontes de 12 metros com um calado profundo. Hoje, nós temos 4 galerias de 6 metros, para quem conhece corredor de água, com 1,5 metro de afunilamento. São 3 bocas de 1,5 metro. Então, as galerias, na parte de cima, estão cheias até a boca, mas para o lado de baixo é meia galeria. Conversando com o cara que fez a topografia, o seu Antônio ali do Passo Grande, Passo da Estância, e a dona Palmira, foi o que fez a topografia do Estrado Cortado, fez todas aquelas topografias. Ele está louco. Ele disse, eu te mostro, Valmir, todo o meu projeto do jeito que eu fiz a leitura e a indicação das galerias que precisavam, como era para ser feito. Ele me disse e afirmou, aquelas galerias não passam a metade das águas que passavam nas pontes. Não passam. Então, isso não é de agora que eu sei, isso já na construção. E os moradores todos de lá, os senhores de cabelo branco, todos eles disseram, ficou pior do que estava. Mas pelo menos não está arrombando. Então, hoje, se precisa, a construção de mais uma de 12 metros para ver se já não há o rompimento daquele encanamento todo. Então, aquele povo de lá é sofrido. Então, é uma ligação intermunicipal, um projeto muito bem desenvolvido. Eu não sei como é que o engenheiro aceita uma vontade de um prefeito, prefeito que não é engenheiro, o engenheiro se dobra e faz o que fez aquilo lá. Então, pelo menos fez aquela parte. Pelo menos aquilo ali está feito. Mas precisamos devolver a vazão que era as galerias. Devolver o que era na década de final da década de 90, início dos anos 2000. Nós tínhamos um vazante, hoje nós temos outros. E um fator mais grave ainda. Uma galeria levantou o calado do arroio Douradilho. Sabe que ele mexeu numa estrutura de um arroio? Ele tornou um arroio mais raso. O arroio tinha um fluxo. Era um afluente do arroio Ribeiro. Então se levantou o arroio para cima, causando prejuízo para aquele lavoureiro para o lado de cima, porque hoje ele não tem mais esgoto. Ele só consegue plantar pré-germinado porque a água não sai mais de cima da lavoura do cidadão. E olha que o cara é trabalhador e ele tem conseguido boas safras assim mesmo. Então, tem coisas para fazer. Hoje, como vocês todos sabem, eu estou na lida, corrida. Eu tinha protocolado as minhas 5 proposições, mas de frente ao a tão importância das duas proposições que o líder Cirineu conduziu, me convidando a assinar, convidando a todos os vereadores a assinar, abdiquei de duas proposições em prol dessas duas tão mais importantes que a duplicação da 116. Devolvo a palavra.
Peço o vereador José Luiz que tome a senha da presidência. Mais uma vez, boa noite, presidente, colegas vereadores, todos presentes, a todos que nos assistem pela página da Câmara Municipal. Até para ficar bem entendido, vereadora Johnny, sobre a situação do nome da rua, com certeza, assim como os demais vereadores, nós estamos aqui para tentar facilitar e não burocratizar a vida do nosso cidadão barrense, né? Mas também estamos aqui para ser totalmente transparentes. O presente protocolo que a senhora vê é um pedido particular nosso, que o nosso assessor jurídico, na qual eu tenho total confiança que está aqui para nos preservar, ele preferiu tomar este caminho de ter os pareceres possíveis, né, para a própria preservação dos vereadores. Esse projeto não foi protocolado para ir a plenário, foi justamente como a senhora pede o pedido de informações para ter oficialmente as devidas respostas e de maneira aberta a todos. O colega, nosso assessor jurídico, também achou que não adianta a conversinha do WhatsApp, a conversinha do telefone, aquele diz que me diz. Se tá, se pode, se não pode, a gente quer no papel. Mesmo a prerrogativa sendo nossa de colocar nome em rua, eu acho que nós devemos ter essa sustentação no qual o jurídico nos indicou. Até ele acabou de me falou aqui que ele, eu até achei que a senhora tinha visto todo esse projeto, toda a estrutura dele. Então, para todo mundo ficar bem entendido, o que aconteceu, o pedido do próprio Sérgio Calgaro, pedido o nome de rua, veio o pedido também oficial, protocolado ali da nossa amiga Cirlei, veio o currículo também do qual eles, os moradores ali querem o nome da rua, e o nosso jurídico achou melhor este caminho da gente fazer uma minuta de projeto para nós ter mais sustentação aqui da nossa própria casa. Achei justo, adequado até o caminho que ele nos deu, confio no trabalho dele e continuo com o meu posicionamento. Também nada impede da vereadora na próxima sessão ou demais colegas querer entrar com o mesmo projeto. Este projeto eu não entrei porque, de modo particular, como qualquer vereador pode fazer, nós podemos mandar ofícios e pedir respostas para qualquer secretaria que nós quisermos, para qualquer para a nossa prefeitura, para qualquer secretário, e concordei com o caminho que o nosso jurídico decidiu tomar. Se eu viesse, os próprios moradores pediram que, se vier a protocolar o próprio projeto de lei, eles desejam que todos os vereadores posso colocar o nome junto na própria proposição. Sim? Não, lhe cedo a parte, vereadora.
Senhor presidente, o senhor entrou com o projeto. O senhor protocolou na casa sobre recebido em 2/4/2018, às 9h42. Está aqui o projeto de lei, dá nome de João Cristóvão Neto a uma rua da cidade. E outra, o prefeito municipal assina o documento recebendo luminária da rua projetada 1. Então ela já tem nome. Ao Executivo Municipal, ao Poder Executivo Municipal, para nós não colocarmos, então, o seu projeto na próxima sessão de votação. Aliás, muitas das pessoas assinando.
Fechou? Tá. Meu tempo, vereador?
2 minutos mais.
Tá, obrigado. Mas, bom, eu expliquei, não sei se a senhora conseguiu entender, este projeto não foi protocolado para ir ao plenário, e sim porque eu quero demais pareceres. Não. Não. Questão de ordem é sobre qualquer assunto relacionado ao artigo.
O vereador só já esteve seu tempo. E passou. Rapidinho. Tempo. Rapidinho.
Senhor presidente.
Sim.
Já foi 3, vereadora.
É o nome do vereador tal? É o nome de uma rua. Inclusive, o prefeito municipal, é boa essa discussão?
Claro, com certeza.
Pode. Inclusive, o prefeito, ele aceitou as luminárias para a rua projetada a 1. Então, ele assinou que existe uma rua. O nome da rua hoje é projetada a 1. Está aqui, ele deu uma declaração. Rua é, uma declaração dele, Jair Machado, Vitor. A rua é projetada 1. Esse é o nome da rua. Aqui, oficial, ele assinou a assinatura dele. Então, o senhor está trocando o nome da rua. Então, vai da sua senhoria de entendimento ou não. E da minha também de entendimento, que o senhor colocou o projeto sim. Colocou. Protocolou, colocou.
Obrigado, vereadora. Concordo com todo o seu argumento, mas volto a dizer, eu continuo ainda com o nosso jurídico que nos indicou de fazer isso, né? Qualquer vereador, como eu digo, qualquer vereador pode fazer protocolo, pedido de informação do que quiser. Eu segui o caminho que o jurídico nos encaminhou. Estava à mão de qualquer um, tanto que o jurídico me passou, que tentou passar para a vereadora, quando a vereadora veio falar sobre as ruas, estava ali a pastinha, até... Não vejo problema nenhum, se a vereadora quiser, na próxima sessão, entrar com o projeto, não vejo problema algum. Mas eu... Não, vereadora, a senhora está se equivocando, tá? Mas respeito a opinião da senhora e acho que estamos aqui totalmente para desburocratizar, mas fazer as coisas do jeito certo, certo? Obrigado. Os vereadores concordam em passarmos o intervalo regimental? Então passamos para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Os colegas vereadores concordam em votar e discutir as proposições em bloco? Então tá. Coloco as proposições de número 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48 e 49 de 2018 em discussão. Algum vereador para fazer uso da palavra? Vereador Valmir.
No tocante ao transporte escolar dos alunos, fiz uma pesquisa, já com base nos meus conhecimentos, o que, que eu tinha, minha esposa tinha, e eu vou em defesa à diretora Carla. Eu quero dizer que ela não é responsável pelo transporte escolar. Não é normativa cabível ao diretor de escola. Ela é responsável pelos alunos dentro das paredes do ambiente escolar municipal. Então, se um aluno está sendo transportado, enquanto ele estiver sendo transportado, ele é responsabilidade do transportador. Entende-se? Então, nesse caso, foi levantado o nome que a Carla teriam cobrado. Mas cobrado de quem? Pago para quem? Quem é a empresa que fez? É o transporte escolar municipal? É os ônibus do município? Então, essa é a pergunta que eu quero que tenha a resposta. Existe uma distância mínima para o uso de transporte escolar público? É comum famílias e profissionais de educação terem dúvidas sobre o fornecimento de transporte escolar na rede pública e eventual estabelecimento de distância mínima entre residência e escola, para que o direito do aluno seja garantido. Então, vejamos que a Constituição Federal, no seu artigo 208, inciso 7º, aduz que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação, assistência e saúde. Ainda estabelece na Constituição Federal, o artigo 211, que compete aos estados e municípios atuarem prioritariamente no ensino fundamental. Então, aqui, vamos fazer que o tempo estoura, porque eu não tenho tempo para isso tudo. Vamos por uma questão que se criou em Santa Catarina. Estado e município são solidariamente responsáveis pelo acesso e permanência no ensino fundamental, devendo-se registrar que a norma que estabelece a garantia da matrícula mais próxima da residência do aluno tem por escopo facilitar o acesso à escola, nunca limitar ou impedir. Destaque. Sobre a oferta de transporte escolar diante da ausência, não existe lei que especifique a distância mínima a partir da qual o transporte deve ser oferecido. Entendemos, com base nas decisões judiciais, que o transporte escolar deverá ser fornecido aos alunos quando a distância entre a residência e a escola, ou entre aquela e o ponto de embarque e desembarque do transporte escolar, for superior a 2 quilômetros. 2 quilômetros é obrigação. Obrigação do município transportar. Independentemente de residirem na zona rural ou urbana. Antes desse limite, é responsabilidade dos pais levar o aluno até a escola ou até o ponto de embarque do transporte escolar, ou buscá-lo, visto que a obrigação é solidária. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que se o município vinha fazendo, parabéns para ele. Mas não é obrigação. E eu quero esclarecimento, se é que foi dito que foi cobrado um dia, foi cobrado para quem? A Carla não tem esse poder. Que empresa fez esse transporte da Aldo Dias? É o escolar do município? Se alguém cobrou, está errado, tem que ser devolvido. Por entanto, digo, reafirmo, que a Carla ou o diretor, não vamos botar nomes, são responsáveis dentro do espaço físico da escola OFF, da escola RAIM, da escola Pinós. Elas não são responsáveis pelos alunos que estão rodando. Aí é o ente, município, que contratou ou terceirizou ou fez o transporte. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador para a discussão? Vereador Vete.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo, suplente Dércio. Só queria me abster e fazer um comentário com a proposição do vereador Cirineu. A importância dessa BR ficar concluída. A gente que anda o dia a dia aí, é acidente com morte todos os dias. E a gente vê o dinheiro público indo para o ralo com tantas outras coisas e não termina. Tá, falta um trechinho mínimo aí. Estava comentando com eles terça-feira passada, passei por um acidente ali antes das 6 da manhã, o rapaz caiu debaixo da carreta e aí é todos os dias com morte. Que bom que eles concluam isso aí. Eu amanhã eu tenho compromisso, mas se der eu vou dar um pulo lá. Acho que é bom a comunidade se mobilizar para ver se eles terminam com essa BR aí, pelo menos até Guaíba ali, que é um trecho perigoso. E hoje também, lembrando que entrou em vigor a lei, agora vai endurecer mais para quem gosta de dirigir e tomar uma bebidinha. Agora vai dar cadeia. Eu acho que, com tudo que a gente tem visto, acidente com morte, as pessoas insistem em beber e pegar em direção. De hoje entrou em vigor a lei, vai dar cadeia. Então, acho que tem que ser muito bem pensado quando alguém gostar de tomar uma cervejinha e pegar a direção. Isso aí agora não vai ter fiança, vai para a cadeia. Então, é bom as pessoas botar bem a mão na consciência. O senhor Joãozinho Cristóvão, só saindo um pouco da pauta, é o Joãozinho ali do pai da Tânia, né, Atos? Sim. Um grande amigo nosso, né, Atos? Muita ceva e carne comemos ali no gordo com ele, né, Atos? Que Deus o tenha, está sendo bem falado aqui. Era isso aí, muito obrigado. Ah, presidente, eu, nas explicações pessoal, me retirar, que eu tenho um compromisso agora às 8h30, tá?
Certo, vereador.
Tá, só vou votar e vou embora. Muito obrigado.
Certo. Mais algum vereador? Vereadora Johnny?
Senhores vereadores, presidente, eu quero comentar ao vereador Valmir que ele veio aqui em defesa da diretora Carla Conter, em que mais de 20 pais não iriam mentir. Não lhe dei a palavra, só tem que aprender, hein? O senhor já foi vereador aqui. E quando me procuraram no Facebook, que o vereador presidente disse, as coisas não podem ficar em Facebook. Se não ficasse em Facebook, estava até hoje pagando passagem. Tem que abrir a boca. Se nem aqui na casa as coisas ficam na gaveta. Fica o projeto engavetado. Tudo bem. Eu lhe digo o seguinte, vereador. Eu tinha colocado uma explicação da mesma forma que o senhor falou, mas só lhe dizer que a nossa Constituição Federal ainda ela não foi rasgada. Ela está quase para ser. Falta um pouquinho para ser rasgada. Mas ainda ela não foi. Então, lá diz, assegura, então, que os alunos da escola pública ele tem direito ao transporte escolar, bem como a forma de facilitar as crianças ao acesso à educação. Isso é lei. Lei não vamos discutir. Ponto. Eu entrei com esse pedido de informação porque eu quero saber. Não adianta o presidente vir e dizer para mim, ah, a secretária esteve aqui e me disse isso. Disse isso? Baseado em quê? Quem foi que mandou? Quem mandou a diretora Carla Conter, cortar para o transporte escolar das crianças do bairro Mate Doce. Quem? Alguém, alguma ordem ela recebeu. E é isso que nós temos que nos ater a esta informação. Quem foi que mandou ela cortar o transporte escolar das crianças? E outra, só não foi cobrado no outro dia da empresa independente, que é quem busca as crianças, errado, de forma irregular, que não pode, que nós todos fizemos que nem os macaquinhos aqueles, não vemos, as mãos abertas. A empresa independente foi comunicada de que as crianças da escola para lá pagariam passagem no outro dia, começariam a pagar passagem, pela diretora Carla Conter. Acredito, tenho consciência que o senhor falou, de que ela não é responsável por isso. Mas alguém responsável por isso passou a deliberação para ela. Porque ela não ia gritar aos sete ventos e cortar o transporte das crianças. E cortar o transporte das crianças porque ela quis. Naquele dia, as crianças pagaram passagem. Naquele dia, as crianças pagaram passagem. No outro dia, não. Porque houve um auê no Facebook. Graças a Deus que hoje nós temos Facebook, Rádio Comunitária, nos tiraram de lá, expulsaram 21 comunicadores da Rádio Comunitária. Temos Facebook para escrever. Ainda meu programa fora do ar. Muita denúncia. Denúncia, 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 denúncia no programa fora do ar. Mas estou me explicando, vai voltar o programa. Então, assim, ó. Graças a Deus que nós temos as redes sociais. E eu acredito que as redes sociais, elas teriam que ser gratuitas para todos. Todos. Inclusive, em denúncias que fizeram de mim, até falaram em alguma coisa de pornografia. Nossa. Então, eles têm que ver todos os videozinhos ali para ver se não, para eu botar no ar de novo. Mas tudo bem, passa. Isso aí passa, eu volto com o programa de novo, mas posso escrever. E nessa escrita que foi feita, onde eu chamei o vereador Lucas, ele disse para mim, amanhã eu vou resolver, amanhã, porque a Secretaria de Educação é vinculada ao PSB. Todo mundo sabe disso? Não é vinculada ao PSB? É. Então eu chamei ele, eu chamei quase todos os vereadores, chamei João Francisco para a raia, não veio. Claro, João Francisco tem ônibus lá que passa na localidade dele. Mas eu te garanto que o vereador Bugli lá estava bem chateado no dia lá que as crianças tiveram que pagar o transporte escolar.
Tempo, vereador.
Então, eu quero só saber o que aconteceu. Porque no outro dia, para não acontecer de novo, entendeu?
Tempo, vereador.
Para saber que as pessoas têm direito. E se elas são lesadas em seu direito, nós estamos aqui para defender como vereador. Não é verdade, colegas? Eu gosto da minha bancada por causa disso. Concordo comigo. Muito obrigada.
Mais algum vereador fazer uso da palavra nas discussões? Passamos para o processo de votação. Coloco em votação as proposições de número 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48 e 49 de 2018 em votação. Os que estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Então, passamos para as explicações pessoais. Algum vereador fazer uso da palavra? Vereador Atos. Boa noite, vereador.
Eu vou ser o primeiro a fazer uso na explicação pessoais, porque eu também tenho uma demanda após as minhas colocações. Eu gostaria de enfatizar bastante aqui, ó, que há um mês atrás, um mês e meio, o loteador Sérgio me pediu uma agenda com a Cristiane Ramé Figueira. Eu fui lá, propus e levei o Sérgio. Larguei ele para a Ramé, porque eu não entendo essa pauta aí de loteamento, de coisa. Tiveram conversando 20 minutos, meia hora. A Cristiane disse, é isso aqui. Tem que fazer o que tem que fazer. Ela falou para ele e eu estava junto, né? Estava junto. Agora, depois que nós saímos dali, eu não sei qual é a continuidade que deram a respeito daquelas coisas que a Cristiane pediu para que o loteador Sérgio. Eu tentei ajudar o Sérgio sempre, porque eu acho como assim, ó, Vereadora Dione pode ter razão em parte, eu não acho total, não. Eu acho que aquilo ali nós não podemos travar se está tudo certo. Não podemos travar o progresso, não podemos travar o loteador. Hã? É?
Não, estão as explicações pessoais já.
Meu vereadora, eu até concordo, né, nisso aí, realmente nós não podemos. A comunidade não pode ficar à mercê de ficar parado, porque, mas eu acredito assim, ó, se tiver tudo certo, fica bem clara a minha posição, e eu sei que eu posso falar pelos demais vereadores. Quem é que não vai querer dar o nome de João Cristóvão Neto, como falou o Valmir? Uma pessoa que tem todo o segmento da Trezenda e do centro, ele teve participação, é um homem que teve até vida pública, bem dizer. Então, isso aí, ó, fica bem claro aqui, porque daqui a um pouco pode sair... Pode ser. Não, mas eu quero abrir o presidente.
Vereadora, se o vereador eu concorda em dar a palavra para o vereador Valmir, se adia a palavra, não tem problema.
Tá. Não, é lá perto da associação ali. Aqui. É. Então, o vereadora, eu acho assim, ó, nossa posição aqui é votar, mas tem que votar, tem que vir argumentos, tem que vir convencimentos, tem que vir tudo pronto dos nossos jurídicos. É, falta o jurídico da prefeitura. Eles mandam, nós temos que... Não vi. Então, assim, ó, na nossa vontade é votar, vereador, também. Votar, com certeza. Eu já estou querendo votar há muito tempo isso aí, mas eu tenho que esperar. Outra coisa, eu recebi alguma resposta do senhor prefeito municipal a respeito da ESF das Trezendas. Aqui, Eduardo, Lucas e Atos. A respeito da atenção ali que nós pedimos, né, do SF. Mas isso aqui, ó, do SF, das Trezendas, tem todos os vereadores trabalharam em cima disso aqui e todos trabalham em cima disso aqui. O nosso amigo aí, o Burro, está trabalhando, o Zé, todos trabalham. Porque ali realmente é uma necessidade resolver aquele problema também. E eu tive com um prefeito e realmente vai haver mudanças radicais ali. Não. Vai haver agendamento, vereadora, vai haver agendamento de 15 fichas até o fim, agora de abril, começo de maio, aproximadamente 15 fichas, tá? E não vai ter mais 11 horas, 10 horas, né? E tu passa bastante, por isso que eu também, isso aqui não é nem meu, nem do coisa, nem de ninguém, eu nunca fiz proposição, mas eu vou direto. Mas tu foi um batalhador nisso aí, o Zé também, os demais aí, né, o doutor também, Eduardo também, né, ele foi até um dos primeiros a cogitar o Lucas, todo mundo. Então, eu digo assim, ó, vai haver fechamento, aquilo ali, tá, fechamento, vai haver uma redistribuição de fichas, tá, vai haver, o vereador, vai haver uma redistribuição de fichas, porque aqui no centro... Tem o dobro, passa do dobro mais que nas Trezendas. Então, nós vamos lá, na terra do nosso vereador ali, nós vamos redistribuir um pouco para o centro, para dividir, desafogar. Certo? Essa é a palavra correta. Então, assim, ó, então eu também não posso, eu tenho que, quando é para elogiar, temos que elogiar. Então, agradeço a boa vontade, o Júnior também, Guarani, que está dando uma baita força, né? Eu tive duas vezes com o prefeito falando sobre isso aí. Sozinho, viu ele. Porque realmente a cobrança era muito. Eu moro ali, né? Não tem como deixar passar desapercebido. As pessoas, bala, lá entra todo mundo. Tem tudo que é atividade lá. Que lá realmente estava ruim mesmo. Mas aí eu disse, aí não dá, né? Se não houver melhora, a gente tem que tomar posição. Mas como a posição foi tomada... Eu tenho que agradecer ao prefeito e ao nosso secretário da administração de obras.
Tempo, vereador. Mais algum vereador? Vereador Claudir.
Presidente, colegas vereadores. Então, só para pegar um ganchinho aí desse nome da rua aí, vereadora Johnny tá correta e investigar bem isso aí. Eu fico chateado quando acontecem umas coisas assim também, que já cobrei várias vezes. Umas coisas de grande importância ficam meio escondido, né? Quando é uma coisa de mínima importância, aí todo mundo, vamos ver junto cá, como vem já aqui comigo. Entendeu? Então eu fico chateado com isso. Fico chateado mesmo. A respeito daquela rua também, que o senhor foi junto comigo, presidente. A paralela da... Nós tivemos alguma resposta, já fez um ano, não, né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, mas os moradores moram lá. Eles querem regularizar as águas e luz deles. Não tivemos nenhuma resposta até hoje, né? São gente humana também. Foi invasão. Invasão existe em tudo que está cidade, em tudo que tem lugar. Como é que regulariza só na nossa cidade que não pode regularizar? Né? Então, eu acho que isso aí... Sim. Obrigado pela informação. Obrigado pela informação, vereador. Então, eu acho que se a pessoa... Não, eu dou muito bem, me dou bem demais com o Sérgio e tenho apoio para fazer, botar o nome da rua lá. Deus livre, eu sou favorável. Só que eu acho que tem que olhar para um lado das pessoas pobres também. A informação que nós tivemos, o senhor lembra que a informação que nós disseram para nós, que não tinha o que fazer, que era invasão, que era invadido. Né? Mas se é invasão... Não deixa ir para lá para não. Se está lá, tem que legalizar. Vai tirar de lá, botar onde? Né? Eu acho que tem que regularizar. Então, eu vou entrar com um projeto na próxima para tentar regularizar aquela rua lá. Quero que vocês todos quiserem assinar comigo, estão convidados. Obrigado.
Mais algum vereador para fazer uso da palavra? Vereador Sirineu?
Senhor presidente, senhores colegas vereadores, uso esse meu espaço apenas para prestar uma homenagem à Polícia Civil e à Polícia Militar, que agora, dia 21, dia de Tiradentes, comemora-se o Dia das Polícias no Brasil. Tiradentes foi o escolhido patrono das polícias no Brasil, tanto a civil quanto a militar, por todo o seu trabalho, todos conhecem, mártir da nossa independência, e que também fez parte, era um militar, e por isso, por todo o seu trabalho, por ter sido militar, foi escolhido para ser o patrono das duas polícias no Brasil. E falar das polícias, tanto civil quanto militar, é lembrar dessas pessoas que dão as suas vidas para manter a ordem, dão as suas vidas para defender toda uma comunidade. Já falei desta tribuna mais de uma vez que o policial civil, o policial militar sai de casa, deixa sua família e não sabe se volta. Não sabe se volta para casa vivo. Nem sempre. E às vezes a família fica num sofrimento por perder o seu mantenedor, o seu líder. Então, rendo aqui minhas homenagens à Polícia Civil e à Polícia Militar por tudo que tem feito, diante das dificuldades e tudo. Eles colocam as suas vidas acima de tudo. E é por isso, então, que eu venho aqui nesse momento lembrar de Tiradentes, mas ao mesmo tempo lembrar dessa data, que é uma coincidência, uma homenagem que as polícias fizeram, e que nesse dia, então, possamos lembrar, e cada um que conhece um policial civil, um policial militar, que possamos parabenizá-los e agradecer por tudo aquilo que eles fazem por nós. Obrigado pelo meu tempo. Obrigado.
Vereador Valmir.
Eu venho aqui tecer agradecimentos ao Júnior Guarani, uma grata surpresa para nós, que aprendemos a conviver com ele. Ele tem se esmerado o máximo possível, ter remodelado uma equipe de trabalho, que ele denominou de batalhão, E essa equipe está se desdobrando para tudo que é lado. Aconteceu um problema sério na estrada dos Murlik, semana passada. Estava inviabilizando o transporte escolar, moradores estavam atolando. Em menos de 24 horas, a equipe se deslocou para lá e resolveu o problema. Isso é tão bom. Aí o motorista, até do Expresso, o motorista Jair me agradeceu. Oh, agora está diferente da outra vez que eu pedi para te resolver um problema da estrada que eu não conseguia passar. Eu me responderam o seguinte, pedi na Secretaria de Obras, muito diferente que agora, que o Júnior Guarani, ele me respondeu assim, o então secretário, pede para o vereador Valmir ir lá com as máquinas e resolve o problema, não me enche mais o saco. Era assim que funcionava. Outro agradecimento que eu tenho para fazer ao seu Antônio, coordenador da capela Nossa Senhora Conceição. Numa bela atitude, ele me procurou, eu não era vereador, era suplente, e eu fiz o intercâmbio entre a direção da escola e que no caso é minha esposa. Ele me procurou para fazer a devolução, para ti, diretora, Dione, a devolução de uma pracinha. Uma pracinha que foi colocada na quinta-feira, véspera da eleição, e o padre não quis. O padre não quis porque ele não se responsabilizava a Mitra não se responsabilizava pela segurança das crianças que frequentaria no espaço público-privado. Então, numa quinta-feira, praticamente na véspera da eleição, onde o coordenador Jarbas se encontrava hospitalizado e veio a falecer no sábado, a prefeitura despejou uma pracinha dessas que parece que foram fabricadas 12. Despejou lá, ao mando da secretária de Educação, a senhorinha Milka, e o candidato a vereador Isidro. Eu fiquei quieto, não denunciei isso. Fiquei quieto. Isso aí na mesma hora, me disseram. Eu não ganho nada com isso, não tenho, deixa eu trabalhar na minha lavoura. Agora o cara ficar ouvindo coisas como... Eu peço desculpas aos meus colegas vereadores por ouvirem certas coisas. Cara, o que... O nobre colega não teve coragem de ficar até o final para ouvir. Eu não tenho nada contra ele. O que ele tem contra o mandato dele é o Ministério Público. Não sou eu. Eu não sou parte do processo. O problema dele é como eleitora que ele tentou corromper. E ela foi ao Ministério Público, não conheço ela, e ela denunciou uma corrupção. Ela tentou corromper o voto dela e da família. Eu não tenho nada a ver com isso. Meu problema, digamos que me afetou diretamente, o que me afetou foi a validação dos votos do candidato Flenger, que era um candidato impugnado nas urnas. Porque eu passei 30 dias eleito. Reeleito. Mas com aquela validação, foi validado, eu não sou mais parte. Nunca fui. E aí a gente fica esperando posições de justiça. Votem. Muita gente diz assim, eu não vou votar mais porque meu candidato estava eleito e não está mais. Mas isso faz parte. Eu estou encerrando por esse ano, acredito que não volte mais a casa. Estou encerrando a... Bem provavelmente vai ser uma das minhas últimas passadas aqui na casa. Digo para vocês que não serei mais candidato a nada. Encerro, e está muito bom, como afirmei a vez passada. Eu acho muito estranho, gente, pessoas que a gente vê que não tem nenhum louvor, clamarem por Deus assim à torre direita. A gente sabe quem carrega Deus no peito, esse sim. Não interessa o Deus dentro da igreja, na rua. Ele tem que carregar dentro do peito e responder pelo que o seu peito manda. Não adianta lá só pedir perdão para o padre, com a meia dúzia de conversa e pedir perdão para um pecado e sair carregando 10 nas costas. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero comunicar ao vereador da última sessão hoje, que é dele, o vereador Valmir, que foi um prazer ter estado com Vossa Senhoria aqui, participando conosco, que o nosso grande presidente, que foi ano passado, Eduardo Bischoff, cedeu então o espaço para ele sentar ali naquela cadeira. E quero dizer também ao vereador Valmir que o vereador Vete não é covarde, não. Se o senhor soubesse o que ele me mostrou ali no celular, o senhor não ia dizer nessa tribuna que ele é um vereador covarde. O vereador Vete foi fazer algo em que era para a prefeitura fazer e não fez. E por isso ele teve que sair e não ficar nas discussões pessoais. Então, não cometa injustiça. E também quero dizer ao vereador Valmir que o vereador Vete, ele não tentou comprar voto de ninguém. Quem ouviu a gravação que a senhora o fez, é claramente, se ouve claramente, que não foi esta a intenção. Então, o senhor está faltando com a verdade mais uma vez. Que o vereador Vete tentou se beneficiar de comprar voto, o senhor está faltando com a verdade. E o senhor que também diz nessa tribuna que pracinhas foram instaladas em vésperas de eleição e que o padre tirou porque as crianças iam se machucar, está faltando com a verdade. E que não denunciou, que não, o MDB hoje não denunciou o nosso vice-prefeito Flenger, também está faltando com a verdade, porque foi denúncia de vocês que tiraram ele. Acabou ele concorrendo, acabou destruindo. O medo era tão grande de que nós fôssemos para a reeleição que acabou destruindo o nosso vice-prefeito Flenger, que ele foi corajoso. Foi lá, concorreu a vereador e colocou cento e tantos votos na nossa legenda e assim nos deu a cadeira do Vete. E tenho certeza que ele vai ficar na sua cadeira. Então, eu quero dizer que são tantas inverdades ditas nessa tribuna que eu torno a repetir. Gostei de estar com o senhor, mas já não gosto mais. Quero que nenhum mais do PMDB abra o espaço para o senhor sentar ali. Porque o senhor só vem nessa tribuna para falar inverdades. E inverdades, assim, eu não gosto. Eu acho que é feio demais. Então, fica na sua consciência. Eu tenho Deus no meu coração, como todos os colegas também o têm, que o senhor também o tem, que eu sei. Luta pela sua comunidade, continue lutando, e eu não vou vir aqui nessa tribuna me ajoelhar e agradecer Júnior Garaldi, Guarani. Porque é a obrigação dele de fazer. Agora, a obrigação de fazer da prefeitura é o que o teu colega, que tu acabou de chamar nessa tribuna de covarde, que é o vereador Vete, chamou ele de covarde. Que ele saiu para fazer um serviço relacionado à saúde que a prefeitura do teu partido não fez. Então, ele não é covarde. Ele bem atende a sua comunidade. Não fale coisas que não possa sustentar, vereador Valmir, até 30 de abril. Muito obrigada.
Mais algum vereador para o uso da palavra? Vereador João Francisco.
Senhor presidente, caros colegas, todos aqui presentes, prometo ser bem rápido. Eu só vim reforçar o que o vereador Sirineu falou no início da sessão, que eu estava observando que muitas pessoas entram na página e saem. Então, para agora, quem está nos assistindo, Só para reforçar o convite, amanhã de manhã, às 11 horas, no viaduto lá do Passo Grande, esse manifesto que é muito importante para todos nós. Eu não sei bem o horário, não sei se o Irineu sabe o horário que a RBS vai passar ali. Está marcado para as 11 horas. Acho que sim. Não sei. Está marcado para as 11 horas ali no Passo Grande. Talvez eles passem para meio-dia e meia. É muito importante a presença de todos. Talvez algumas pessoas não nos assistam lá no interior, em todo o interior, mas o que nos assistem aqui na Barra, faça o favor de convidar, convide seus amigos, seus vizinhos. Quanto mais gente estiver lá, melhor, tá bom? Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Então, para encerrar aqui da mesa, lembrando o convite amanhã para a mobilização sobre a duplicação da BR-116, saída de ônibus aqui do Calçadão Central, a partir das 10h45 vai ter um ônibus para a comunidade em geral. Né? O horário não é muito bom, mas, infelizmente, é o horário que vai estar passando as autoridades a nível estadual, federal e também as demais mídias. Também convidar os colegas vereadores para a entrega de placa comemorativa dos 70 anos da Escola São José na janta no sábado, às... Que hora... A partir das 20h30, o ingresso é por adesão de cada vereador, certo? Também lembrando que a partir da semana que vem começa as eleições da Câmara Mirim nas escolas municipais. Já segunda-feira, eleição na Escola Fernando Off na parte da manhã e tarde. Então, os vereadores que quiserem fazer presente e dar essa força para nós. E também lembrar a comunidade em geral sobre o Enseja 2018. As inscrições vão até dia 27 de abril. Oportunidade de adquirir certificado de ensino fundamental e médio. Então, próxima sessão ordinária, no dia 3 de maio de 2018, às 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrada esta sessão.